Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 297, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo bom, Carlos Merigo. Hoje esse programa é uma vitória sua, né? Mas vamos que vamos daqui,
ah,
né?
Ah, que isso?
O homem que ama os true crime, finalmente contemplado neste podcast.
Temos a volta de Ieda Marcondes aqui no Cinemático. E aí, Ieda, como vai?
Oi, gente, tudo bom? Eu também, eu votei pela escada também, o que tava afim de
olha
falar
aí.
Também.
Exato, aí, fizemos campanha, esse Cinemático aqui de A Escada, série, minissérie aí da HBO Max, que estreou no dia 5 de maio, são 8 episódios no total, e teve o seu último exibido aí, disponibilizado no dia 9 de junho, né, um pouquinho mais de um mês no ar, como se diria antigamente. E nós fizemos aqui, para decidir essa pauta, como tínhamos muitas opções, né?
Cara, tinha muitas opções.
Tinha Iluminadas da Apple, tinha o que mais? A Serpente lá também, né?
Serpente Essex, também tinha o Gaslit, né? Que terminou agora no Stars Play nesse domingo. Isso fora o que a gente deixou de fora, né? Porque tinha Barry terceira temporada, acabou ontem, né? Pelos tweets da Ieda, a galera tá fritando com isso. E Rex, né? Meu Deus do céu, é muita série acabando, gente. Não tá dando tempo, tá ligado?
Não dá. E aí a gente fez uma votação, uma enquete lá no nosso Instagram, @cinematicopod. Aproveita pra seguir a gente. E também no nosso grupo de assinantes lá no Telegram, que tinha peso 2, né, Peristraza? Tinha voto do assinante valia mais. E aí ficou pau a pau ali, Iluminadas e A Escada. Mas o voto do assinante decidiu. E A Escada está aqui nesse Cinemático de hoje.
Eu tenho dados, Carlos Meleiro, que é o seguinte, no Instagram, olha, fechou 44% de votos para A Escada e 42% para Iluminadas. Aí ficou, né? Ali, né? Nos votinhos.
Só que aí, cara... É, na margem de erro, né?
Na margem de erro, 2%, assim. Aí, se a gente fosse louco, a gente fazia dos dois, assim. Só pra fritar a gente pro final de semana. Mas, cara, com o voto da galera do grupo, né, ficou 47,1% pro A Escada e 36,5% pro Iluminadas, porque a galera votou em massa no A Escada, né? Então, basicamente é o seguinte, cara, o assinante decidiu esse grupo, e aí fica a dica pra você assinar o Cinemático e Decidi de vez rumo desse grande podcast.
Faça parte do nosso grupo lá no Telegram para você ter o seu voto. Vale mais, né? O seu voto vale mais. É assim, não é que nem democracia, né, normal por aí.
Que não pode mais falar isso, que a gente tá vivendo tempos perigosos.
Cuidado.
A nossa democracia pesa um pouco mais para quem é assinante lá do nosso grupo no Cinemático, que além de participar das enquetes, também tem acesso antecipado aos episódios, como esse próprio aqui, né? Do A Escada, assinante ouve uma semana antes que todo mundo. Para você assinar, é no catarse.me/cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. Certo?
Certíssimo.
Muito bem. Vamos para a pauta?
Vamos para a pauta.
Pauta.
There were 35 cuts and bruises and 7 deep lacerations to the scalp.
It's like holding something caused the impact to make these wounds. Make any adjustments you see fit.
It's a witch hunt.
We need to get you a lawyer. A case like this, keep your family close. You'll need them on your side.
We have no murder weapon, but we've found countless images on his computer.
Dad tells stories.
He kept that from all of us, not from Mom. She would have told me.
You're beautiful, and you're my daughter.
Perestraza.
Ai, cara.
The Staircase tem um grande histórico pra gente incluir. Então seria bom a gente falar um pouquinho do nosso amigo Antônio, o Antônio Campos, que já esteve aqui no Cinemático 129. Já faz tudo isso já, 129.
Dois anos, cara. Dois anos que a gente 3. Falou
que é isso? Filme. No filme O Diabo de Cada Dia, né? Que era um da Netflix, certo?
Mesas boas, inclusive. Vale a pena ouvir esse programa, viu, gente? Mas é isso. Eu até fiz um contexto bom aqui, né? Falei do Antônio Campos e das pessoas, mas assim... Já que a gente já falou do Antônio Campos mais ou menos recentemente, eu sei que é 129, esse aqui é o 300 e 200 e cacetada, quase 300, hein, Carlos Merigo? Eu acho que vale passar por cima pelo Antônio Campos, né?
Rapidamente.
Eu acho que vale o básico, né? Que ele é filho do Lucas Mendes, aí um criador e apresentador do famigerado Manhattan Connection. Chamou a atenção do circuito pelo Buy It Now, depois a escola, e depois ele fez Christine e O Diabo de Cada Dia. E falar um pouco, né, sobre a produção como um todo, né? E aqui, além dele, né, tem a Maggie Conn como co-showrunner, né? Maggie Conn que chegou a trabalhar como assistente de Brian De Palma em Dália Negra e Guerra Sem Cortes, fica aí a curiosidade. Mas que ela é mais conhecida como uma das principais produtoras de American Crime Story da segunda temporada, né? O assassinato de Gianni Versace por 2 roteiros de Narcos México que saiu ano passado, né? Então, assim, são essas duas pessoas que são responsáveis por trazer essa minissérie do ramo do True Crime pro lado da ficção. Só que assim, né? A escada, né? Que é a minissérie aí documental.
Em português foi Morte na Escadaria, o documentário.
Que é bizarro quando aparece na legenda que você fala, nossa, mas é o mesmo nome e você tá me chamando de Morte na Escadaria 1 e a escada é o outro aqui. Que bizarrice.
É isso, assim, eu vou tentar fazer um breve histórico aqui dessa confusão, né? Envolvendo o The Staircase, porque existem. São muitas escadas, né? Tem a escada literal, que é a escada onde se passa o acontecimento.
A fatídico acontecimento da
O assassinato ou o acidente, aí você vai decidir. Depois a gente tem um documentário de 2004, né, baseado que é do Lestrade, né? O
Jean-Xavier de Lestrade. Que é o nome.
Jean Javier.
Vencedor do Oscar de 2002 ou 2001 de documentário.
Isso,
cara,
aí,
que doideira.
Ganhou Oscar já. Então tem esse documentário que tinha.
6 episódios.
6 episódios. Depois, em 2012, ele lançou o Staircase 2, aí, que dá pra gente chamar, que é uma atualização que cobriu o rejulgamento, né?
O novo julgamento de Michael Peterson.
Novo julgamento do Michael Peterson. E aí a gente tem 2018, a Netflix juntou tudo, reempacotou tudo isso numa série de 13 episódios, que incluiu todos os primeiros episódios, novo material, enfim.
A teoria da coruja, né, que entrou depois.
Exatamente, a teoria da coruja tá nesse material da Netflix, foi colocado na plataforma em 2018, e agora a gente tem o Starcase mais recente, que é essa minissérie da HBO aí, ficcionalizada pelo Antônio Campos, né? Então, para você não se perder na quantidade de escadas que você pode
e que é interessante, né? Porque essa minissérie, ela meio que... ela vem muito antes da onda do True Crime, que meio que dominou os podcasts e o streaming, né? Agora em tempos recentes. True Crime que não é exatamente uma coisa nova, né? O nosso interesse por coisas de investigação, crimes rola desde sempre. Cinema policial lotado de exemplares do gênero, não por acaso, desde os anos 30, 40.
Literatura policial também.
Puta, né? É. Você pode ir longe, assim, com o gênero, mas é isso, né? Ele esse formato de 6 episódios, um documentário de 6 horas você vai gastar, né?
A modinha do True Crime, né? Ele veio, o Starcase veio antes, ele, desde 2005 aí, né? Ele ganhou também o Peabody lá de melhor documentário. Ele vem sendo citado como o auge, não sei se o auge, porque agora a gente vive uma nova bolha, podemos chamar assim, do True Crime, mas naquele período era um dos grandes exemplos de documentário de True Crime, né? Porque ele explorava não só o crime em si, mas trazia toda essa ideia de falar da justiça, do sistema de justiça americano nesse estilo de cinema verdade, né? Com a ambição de apresentar os fatos de maneira equilibrada, né?
É, e aquele nível Winer de acesso, né? O cara filmou tudo, basicamente, ali.
Filmou tudo, exato. Ele tentou ter acesso tanto à acusação quanto à defesa. A acusação, a promotoria não topou, achou que era problema ali, não confiou no cara. Mas ele teve acesso total à defesa, né? Então, ele ficou bastante conhecido por ser aquele estilo de documentário, né? A mosquinha na parede, onde ele tá o tempo inteiro ali acompanhando tudo o que acontece nas salas ali de defesa, dentro da casa do Michael Peterson. E ele também tinha um estilo, né, além desse estilo mais natural, como eu falei, cinema verdade, de não trabalhar esses ganchos entre episódios como a gente está acostumado a fazer hoje, né? Que todo episódio termina com uma revelação bombástica e puxa pro próximo. Ele meio que acabava os episódios de qualquer maneira, assim, começava, às vezes, no meio de uma frase, acabava, e aí no outro ele nem não retomava a partir daquele momento que ele parou. Então, ele seguia esse estilo mesmo de quase como você estar lá dentro, eles tendo, né, de novo, a gente pode discutir isso aqui ao longo desse programa, essa ambição, que eu acho que é uma ambição irreal, né? Porque todo material, no fim das contas, é manipulado. A questão é de... Tem até uma entrevista que eu vi na Variety, do cara, de um diretor falando, do Sam Pollard, eu acho. Ele falou, a questão é até onde você vai, né? Mas o material vai ser mexido de qualquer maneira. Então eles tinham essa ambição aí, essa intenção de fazer... Estamos só com a câmera ligada aqui dentro e você tá vendo o que a gente tá vendo, né?
Dado tudo isso, da onde vem o projeto da minissérie ficcional A Escada, né? O The Staircase, produção de prestígio, que tem o Colin Firth no papel principal, o grande elenco, blá, blá.
Toni Collette.
Ah, no Toni Collette, inclusive.
Toni Collette.
Cara, é um projeto... parece que é um projeto dos sonhos do Antônio Campos já há muito tempo, né? Ele tá desde 2008 tentando trabalhar, tornar realidade a adaptação, né?
Diz que ele comprou material do Lestrade há mais de 10 anos já.
Quase virou um filme pela Fox Searchlight nesse processo, filme independente, pouco orçamento, provavelmente uma estrela.
Pagou cerca de $10 mil pra ter acesso a todo o material.
Imagina a inflação disso aí depois na Netflix, né? Caramba, esse preço deve ter subido alto, né?
O Michael disse que não foi esse valor não, né? Que foi um valor mais alto,
Foi mais alto. O Lestrade que fala que foi 10 mil.
Exato, né? Porque a gente vai chegar já na repercussão pra falar como é que os caras reagiram. Parece que não deu muito certo a minissérie, né? Mas é interessante ver que desde então, depois de várias tentativas, o projeto foi viabilizado em novembro de 2019 pela Annapurna Television. Que eu até tomei um susto, né? Porque Megan Ellison, nossa, quanto tempo que eu não ouço o nome dela em produções, e tipo, ela que já foi a Annapurna, que já foi o auge da produção independente americana, aquela coisa meio rede social.
Era a 24 Oscar, né? Era pra ser o que a 24 é hoje, né?
O que a 24, ela andou pra que a 24 pudesse correr, né? E aí, meio que 2 anos depois, a HBO Max é oficializada como dono dos direitos da série, né? Eles venderam a série pra vários lugares e acabou caindo na HBO Max, onde o Campo já tá acreditado como criador, showrunner, produtor executivo e diretor, né? Ele dirige 6 episódios. episódios e a Maggie Conte co-showrunner. Porque é isso, né? Por via das dúvidas, melhor garantir alguém que já trabalhou adaptação antes, né? De crimes para...
E é bom trazer séries, o seguinte, Pedro. A gente já falou do Antônio Campos aqui, também já falamos da diretora que dirige outros 3 episódios, né?
2 episódios, que é a Leif Janiak, né? Que ela faz o 5º e 6º episódio e que ela também é conhecida como a diretora da trilogia Rua do Medo, né? Que é o Cinemático 215 ano passado, o maior trauma da vida de Carlos Meirelles do último ano.
Nossa.
Toda vez que fala de alguma coisa ruim, ele fala trilogia do Rua do Medo ou Dark. É sempre bom lembrar. Mas é isso. E por último, acho que vale dizer, né? Quase que foi Harrison Ford que fez o papel do Michael Peterson nessa série, o que eu acho interessante porque teria sido a estreia do Harrison Ford na televisão, né? Agora ele virou notícia, né? Porque ele entrou pro elenco do Shrieking, né? Que é a série da Apple TV Plus dos criadores do Ted Lasso, Jason Sim no papel principal. E só que ele parece que ele largou, né? Quando chegou na HBO Max, já tinha entrado Colin Firth no lugar. Então, assim, problemas de agenda quase que tornam o Antônio Campos detentor dessa marca histórica. Porque é isso, Harrison Ford até hoje nunca fez um papel regular na televisão, cara.
Relevante na TV. E a Apple na sua saga de se tornar a HBO, né? Então...
Vamos ver se compra a série do J.J. Abrams, né? Fica essa dúvida aí agora, né? Que a HBO recusou aí.
Por que será a Apple que a HBO recusou? Você vai cair nessa?
Vamos ver, lá, né? Vamos pra sinopse do Carlos Menigo.
Sinopse? Já? Já?
Já, caramba. Amigo. Tem discussão hoje pra vir aqui, então vamos que vamos.
Vamos lá. De luto pela morte da esposa, um homem é acusado de assassiná-la pelos mistérios que cercam sua queda na escadaria de casa.
Pam, pam, pam.
Repercussão no Letterboxd, a média 3.7. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova, sendo que, pelo que eu li, a crítica não assistiu tudo, né? Assistiu os 5 primeiros episódios só.
O que importa é o percentual do Rotten Tomatoes aprovando a série e dando aquele fresh que só o executivo gosta, né? Puta que pariu.
Exato, 92%. E o público, 80% aprova. No Metacritic, a cotação é 80 de 100. Tem repercussão... Pedro, a série bombou?
Então, é que entra aquela discussão. A HBO Max não divulga números, eles têm os top 10 lá na página, lá, que indicam que tá bombando.
Acabei,
né,
de receber notificação da HBO Max aqui. Veja o top 10 de séries e filmes que está na nossa plataforma. Vamos ver aqui. Estou abrindo.
Então, a escada tá em todos, né? Brasil, Argentina, México e Chile lidera.
Ó, primeiro aqui, ó. Top 10 América Latina, escada número 1.
Exatamente. Então, assim, tem público, muita gente tá rolando aquele papo de prêmios, né? Até tuitei ontem sobre isso, né? Que é uma das minisséries que tá mirando um espaço em melhor minissérie. Mas aí tem a questão que é a seguinte, né? Logo na semana seguinte da estreia dos 3 primeiros episódios, a Vanity Fair lança uma matéria em que o Lestrade, ele vem a público dizer: eu me sinto traído pelo Antônio Campos. Eu te dei tudo, te dei comida, te dei refeição e você me trai assim, dessa forma, assim. Porque...
O Lestrade também quer ele coprodutor, né?
Coprodutor, mas é isso. Ele parece que todos os envolvidos deram acesso amplo pra produção entrar, pegar o material, liberou os arquivos pra ele fazer o que quisessem. Só que parece que ninguém quis dar uma conferida pra ver o que tava acontecendo. Tudo bem, é direito de produtor, pode não fazer pra não ferrar muito o trabalho. Mas aí vem essa história, né? Eles dizem que o Lestrade ficou muito ofendido, falou que se sentiu traído mesmo pelo Campos, porque tem algumas várias distorçõezinhas que pega mal pra ele, né? Porque assim... Como documentarista, né, tem esse lance de, por mais que o documentário seja parcial, tem que manter aquela distância, né, não pode manipular tanto a imagem, né, e a série não hesita em mostrar o cara fazendo novas tomadas do Michael
Isso,
Peterson.
Pedindo pra ter mais emoção, né?
Exatamente, fazendo aquela manipulação básica pra tirar mais emoção do espectador. Fora que também tem o lado de que a Sophie, né, Brunet, né, que foi apaixonada pelo Michael, teve uma relação com ele que editava o programa, eles mostram que ela começou a se envolver com ele durante a produção da minissérie, sendo que aparentemente, na realidade, ela só começou a ter uma relação com ele depois que a minissérie, ela saiu do projeto, né? Ela não entregou o projeto, na verdade. Ela saiu pra fazer outro documentário que está algo programado pra fazer, assim.
Mas vem cá, gente, só um parênteses rápido. Vocês acreditam mesmo que a pessoa tá lá editando um documentário de trocentas horas sobre alguém, e aí depois que acabou tudo, ela de repente, acho que eu vou escrever pra ele. É meio esquisito, né?
É, tem o lance eu do PR, sabe? Aquela coisa de, pegou mal pra gente, tá dessa forma, retratado na série, vamos fazer esse trabalho. Porque aí depois tem o Michael Peterson também mandando que ele tá puto com a série, que ele falou porque que o Lestrade pagou de cafetão com a história dele, vendeu os direitos pro Campos, não deu um dinheiro pra ele, sabe? Então...
É, ele falou assim que não liga de ver a imagem dele sendo deturpada, mas ele não queria ver a família e os filhos envolvidos com isso. Sobre a questão da... Tem dois pontos aí, né? Um do próprio Lestrade, que é isso. Ele sendo mostrado na série como alguém que tá manipulando durante as filmagens, então pedindo mais emoção e filmando de novo, que vai totalmente... Que contrapõe aquilo que ele diz que fez no documentário. E ele alega em entrevista dizendo que não fez isso, que isso é uma decisão do Antônio Campos, que isso não aconteceu. O caso da Sofia é mais complicado, assim, né? Porque que é a personagem feita pela...
Juliette Binoche.
Juliette Binoche, exatamente. Foi entrevistada também, acho que pela Vanity Fair. Ela falando que ela tá sendo representada de forma estúpida e ela não é daquele jeito. Apesar de estar sendo muito bem interpretada pela Juliette Binoche.
Ninguém quer ficar mal com a Binoche, né? Tem um pouco essa história.
Ela fala,
né?
Assim, o relacionamento dela com... Rolou um relacionamento romântico com Michael Peterson. Mas é isso que a Ieda falou. Ninguém... Não terminou o dia que ela terminou de editar e no dia seguinte... Não, acho que eu vou escrever pra ele. E diz que ela só se... comunicou com ele depois de terminar o documentário, mas a primeira parte do documentário, os novos materiais, os novos episódios, que inclusive é o que tá na Netflix, ela também participou da edição. Então, seria o caso dela falar, eu tô enviesada, não posso participar disso aqui, vocês contratem outro editor, enfim.
De repente, todo mundo percebendo que essa minissérie não é exatamente a glória do jornalismo, né? Teve um pouco esse pique, né?
Isso, e aí o que ela fala é que, assim, que a série exagera, porque ela nunca encontrou nunca foi na cadeia visitar ele, não encontrou com os filhos, não, enfim, um monte de coisa que acontece ali. Ela questiona, mas aí já entra na questão da ficcionalização dessa história, né? Então, o Antônio Campos e os roteiristas e quem estava por trás da série quis dar a sua própria narrativa. Os produtores, o Lestrade, pediu para a HBO adicionar um aviso no começo da série, dizendo que ela era só inspirada em alguns fatos do Morte na Escadaria. Então ele queria esse aviso. Só que assim, Lestrade, legal, mas você não botou aviso no começo do documentário que a sua editora estava envolvida com o protagonista, com o personagem da série, né? Então, meio complicado fazer qualquer tipo de exigência aí quando você também tem o teto de vidro nesse caso, né?
Ah, e fica a dica básica. A Sophie Brunet, ela tem alguma importância aí na carreira, tem. Porque ela é uma das montadoras de Azul, a Cor Mais Quente, por exemplo. Então, assim...
Isso aí.
Várias questões.
Não, nada assim, cara. Você pode assistir a série e questionar... Como tem várias coisas ali, o envolvimento de todo mundo em torno do Michael Peterson ali, inclusive o dela, ela fala que ela se sente retratada como uma idiota, e você pode questionar isso, pô, por que que ela, né, o cara tá ali sendo acusado de assassinato, sei lá, tem, não é, acho que não é do nosso propósito aqui julgar o que ela sentiu por ele, enfim, a questão é pensando no documentário, né, ela ter se afastado da edição e do projeto depois, ou ter colocado um aviso que fosse. Óbvio que eles nunca iam fazer isso, porque senão iam minar a popularidade e a credibilidade do documentário. Mas, assim, eles, o diretor sabia disso, ela sabia disso, e mesmo assim eles continuaram trabalhando no projeto, né? Então, é aí que complica.
Enfim, é isso de contexto, assim, é uma série que vem polêmica, vem quente aí, parece que vai ter um lugar no Emmy, né? Então, tem caldo pra cair nessa história ainda, tem muito caldo aí.
Quero ouvir a Ieda. Ieda, conta aí, você gostou da série? Você já tinha assistido o documentário? Qual é a sua relação com A Escada?
Eu vi o documentário quando ele saiu na Netflix, então já tem um tempo. Tanto até que quando eu fui assistir a série ficcionalizada, eu tava me surpreendendo com algumas coisas que eu já não me lembrava mais. Mas eu também adoro true crime, e apesar de eu criticar de vez em quando, porque agora a gente tá num momento que toda televisão americana tá se concentrando em adaptação de artigo, de podcast, de livro, tudo relacionado a true crime. Apesar de eu criticar essa onda, porque parece que é... Da mesma forma que o cinema só tá produzindo coisa baseada em alguma coisa que já existe, num IP que já existe, parece que a televisão tá tentando tomar esse rumo também mais seguro, entre aspas, de pegar algo que já deu certo. Ah, esse caso aqui já teve um burburinho, então vamos fazer isso aí porque vai dar certo. Talvez seja uma maneira meio covarde de produzir as coisas, não sei. Mas colocando isso à parte, eu adoro true crime, eu assisto tudo que sai. todos os documentários da Netflix eu assisto. Tem Serial Killer, ótimo, maravilha. Eu acho sensacional.
Aí é da escola Merigo de que da pandemia zerou o catálogo da Netflix, assim, de True Crime, né, cara?
Ah, adoro. Aqui. Falcatrua, culto, assassinato.
É isso aí, tamo junto. É isso aí. Vê Falcatrua, não, play na hora, vamos ver.
Não, tá ótimo. E esse ano tá super recheado, né? Porque tem The Dropout, teve Inventing Anna, Under the Banner of Heaven, que saiu nos Estados Unidos, mas vai vir pra cá, acho que só em agosto, não sei porquê.
Crimes, cara. Eu nunca vi algo que uniu é o Merigo no puta que pariu, os caras vão entregar só em agosto, sério.
E é com Homem-Aranha, né? Com ex Homem-Aranha.
É, exatamente. Então, assim, eu adoro o gênero. Tava curiosa pra ver como eles iam fazer, justamente porque o documentário, apesar dele ser enviesado, ele dá uma sensação de que ele não tá te dizendo exatamente o que que aconteceu. Então, apesar do diretor ter realmente essa inclinação de ah, eu tô aqui convivendo com esse cara, então eu vou tentar retratar ele de uma forma mais simpática, ele não fala abertamente, olha, esse cara é inocente. É uma coisa que você mesmo assistindo o documentário, eu terminei pensando, pô, esse cara é culpado, culpadíssimo. Então, cada um que assiste tem uma ideia diferente, né? Todo mundo fala, não, mas esse cara é super legal, ele é inocente. E pra mim é o oposto. Pra mim aquilo é o charme que ele joga justamente porque ele tem alguma coisa esquisita acontecendo. Então, eu tava ansiosa pra ver como que a série ia ficcionalizar isso. Eu achei que o Colin Firth tá muito bem. Eu acho que ele pegou bem os maneirismos da voz dele, desse jeito charmoso, meio sem vergonha, de que mente toda hora, mas todo mundo deixa quieto porque ele é muito bacana, sabe? E óbvio também o trabalho da Toni Collette, né? Que é, isso é uma coisa que a gente não tem muito no documentário, que é o lado da vítima, né? Que a vítima não tá presente no documentário, obviamente. Então, eu achei bacana, não sei quão real isso pode ser, porque ela não tá aí pra ser entrevistada, mas eu achei legal pelo menos contemplar esse lado dela, os dias pregressos dela, como era o humor dela, esse tipo de coisa.
Olha, eu também, assim como Eda, sou... O Starcase acho que é um dos que eu assisti aí, nesse período aí. Eu devorei, cara, esses 13 episódios, assim, um atrás do outro, como se fosse jujuba, assim, acompanhando em tempo real, como se estivesse acontecendo, né? E eu não quis pesquisar nada pra saber se ele tinha sido condenado ou não, se ia ter outro julgamento ou não, porque eu tava ali... De novo, como eu sempre falo aqui, pedindo pra ser enganado, né? Me engana que eu gosto, vai me levando aí que eu tô gostando. E eu acho que isso é um dos pontos que aqui essa adaptação, não pra mim, né? E pra quem assistiu esses 3 episódios, não vai ter, porque o documentário entrega muito mais informações e minúcias do caso e a questão toda jurídica e do crime do que a série faz, né? Então você não vai ter esse... Acho que não é uma série que te segura ou te prende para consumir um episódio atrás do outro, como o documentário fez, pelo menos para quem já assistiu. Eu não sei como pega isso para quem não conhece nada da história. O Pedro depois pode contar isso para a gente. Então você tem um novo empacotamento dessa mesma história, né? Agora feita pela HBO. E uma parte que eu gosto, né, disso e que eu acho admirável é de como eles tentam adicionar uma nova perspectiva mesmo, né? Porque senão, se eles decidissem simplesmente replicar aquilo que já está no documentário, sendo que não é, se fosse um documentário obscuro, né? Acho que ainda tudo bem, acho que vai atingir um novo público e tal, mas como já é uma história muito repetida, muita gente já viu, está na Netflix, já foi recontada de várias vezes, talvez não dava para simplesmente vou fazer uma adaptação ficcionalizada do mesmo jeito, né? Então, ele tem traz essa ideia de adicionar uma nova camada, eu acho que essa é a novidade, e trazer toda essa discussão ética do documentário, transformar os documentaristas em personagens dentro da série, e adicionando esse lado de ser quase uma metalinguagem, né? Então, é isso. Tem essa camada, tem a camada da família, dos filhos, né? De você ver, e tem toda uma discussão de como que... esse personagem, né, de como esse cara que, enfim, é um mentiroso em série, mas como a Ieda falou, tem um charme que bota um monte de gente orbitando, né, em torno dele, de como isso afeta todas essas pessoas ao redor dele, de como afeta a família dele, de como afeta o futuro dos filhos dele, né, e tem o lado da Kathleen, que a gente não sabia nada no documentário, a gente aqui vê ela na empresa, vê ela vivendo a vida dela, na relação dela com os filhos, né, então eu acho que o documentário é admirável por tentar trazer essas novas camadas, assim. Porém, acho que, de novo, assim, vou ficar sendo chato, né? Aquela pessoa que, eu vi o documentário, eu li o livro e fica comparando as coisas e queria replicar os sentimentos, né? E a intensidade que teve quando viu da primeira vez. E não é o que vai acontecer. Eu acho que a série tem um... Ao adicionar essas camadas, ela muitas vezes me perdeu, assim, né? Porque eu não sei se eu queria saber tanto dos filhos e de como que eles iam sobreviver aquilo. O episódio 7, principalmente, que é o penúltimo, me incomodou particularmente porque eu acho ele muito enchedor de linguiça, né? Ele anda muito de lado, assim. Não vi motivo para ele existir. E acho que tem muito os saltos no tempo, que ao mesmo tempo parece uma... Principalmente no último episódio, depois a gente pode falar isso em detalhes. Ele é usado de uma maneira bastante inteligente e efetiva. Eu gosto da maneira como ele trabalha, porque a história se passa em vários períodos diferentes, né? Então, tem antes do assassinato, tem dias antes, tem horas antes, tem no primeiro julgamento, tem no julgamento, né? No rejulgamento. Enfim, então tem vários momentos. Esses saltos, eles podem ser... Às vezes eu fiquei desorientado ali. Eu acho que ele não confunde, porque tá bem marcado ali, né, na maquiagem das pessoas.
Nas, né, perucas horrorosas.
Nas perucas,
exato. É show de... Olha, a gente viu o Winning Time recentemente, hein, galera? Tá difícil ter problema de perucas em Hollywood, hein? Pelo amor de Deus.
Tá show de peruca, mas assim, eu não sei se eles funcionam nessa construção de tensão, assim, sabe? Então, em muitos momentos eu tava ali me conectando com a tensão daquele negócio, aí a corta e volta no tempo pra mostrar uma outra coisa. Então, isso me deixa um pouco incomodado, esses saltos, né, que acontecem. Então, e assim, eu reclamo disso, é meio uma sensação agridoce, assim, porque, ao mesmo tempo que valorizo adicionar essas camadas, essa discussão que existe, né, de quanto você conhece uma pessoa, né, você tá tantos anos ao lado daquela pessoa e será que de fato você conhece ela? Então, a série também traz esse debate, tenta replicar a mesma coisa do documentário, que é não tomar uma posição, né, que é ele matou ou não matou, né, ele é culpado ou é inocente? Então, às vezes você jura que ele é culpado, outra você fica na dúvida, jura que é inocente. Da mesma maneira que o documentário faz, a série busca fazer isso também. E eu tenho uma sensação final que é um pouco inconclusiva, assim, né? Tem toda essa discussão da pessoa, né, psicológica, filosófica, né, antropológica, mas como espectador de uma série ficcionalizada, a recompensa ela não é o suficiente. Eu acho que para quem talvez não conheça a história, seja menos ainda. Então, é um projeto complicado, eu diria, assim. Eu valorizo por um lado, mas por outros, acho que ele não consegue entregar essa intensidade aí que o Antônio Campos estava procurando quando ele quis recriar essa história de novo.
Acho que eu tenho duas questões para tratar aqui. Primeiro, essa relação, né, que o Merigo trouxe aí, tipo, como é que fica para quem não viu a minissérie? Porque é isso, né? Ieda e o Merigo são os Zé Droguinhas de True Crime aqui, com todo o carinho aí pros dois colegas de mesa aqui, mas são as pessoas que realmente estão lá vendo. Eu acho que de minisséries documentárias eu só vi Tiger King um pouco pelo programa que a gente gravou no Cinemático, mas também porque tinha um pouco de curiosidade, né? Foi uma coisa que bombou de repente aquilo ali no Esfera.
Muito, né? Exato.
E aí o podcast meio que virou uma desculpa pra gente pra encarar aquelas horas, assim. Foi bem legal, né? Não fui ver o Tiger King 2, desculpa, tem limite minha paciência.
Ah, não, nem precisa. Eu tentei começar a assistir e, olha, eu sou enviesado, eu gosto do gênero, mas é bem ruim.
Tiger King eu também devorei, cara. Quando tava acabando, eu falei, não tá acabando, não quero mais, pode passar mais.
Mas é isso, né? O Staircase eu tava ligado, né? A Ieda comentou, né, que viu no lançamento da Netflix, que eu lembro dessa coisa, né? Na minha cabeça tinha duas partes sendo lançadas, que aí tinha a primeira parte que era o julgamento, eles lançaram os últimos três episódios lá, que meio que remixavam todo o material pra dar novas impressões daquele efeito, né? Uau, agora o cara tem essa teoria da coruja, né? Todas aquelas questões que inventam. Porque é isso, né? A minissérie é muito marcada no tempo, né? Você tem a primeira minissérie de 6 episódios, depois você tem a segunda parte, que é o tempo presente, né? O tempo passado, foram 20 anos de história, eu tava até comentando com o Edo antes da gravação aqui, né? Tem esse grande escopo, né? Pra mim, né, que não sabia nada da história e entra pra ver a série, ela tem uma relação muito direta com quem viu a minissérie documental, né? E aí eu acho que faz todo sentido que seja um passion project do Antônio Campos, assim, de puta... Tá tanto tempo envolvido nessa história, imerso, que não tornou na realidade, que eu acho que ele meio que não percebeu que ele tinha que remodular um pouco parte da história, porque realmente tem um problema nessa história, que é o seguinte, tem o primeiro julgamento e passa 10 anos pra ter o segundo, sabe? Nesse momento, né, essa evolução entre os dois julgamentos, né, entre o primeiro julgamento e o segundo julgamento, entre várias aspas, que eu tô colocando só pra marcar o tempo... É, cara, tem um passagem de tempo ali que você tem que lidar, né? Eu acho que se a série tivesse um fluxo ali em torno disso, né? Ou fosse um pouco mais orgânica, ou talvez linear, né? Talvez funcionasse pra ter essa evolução, a gente ter aos poucos o envelhecimento dos personagens, ter um pouco os efeitos do caso, assim. Aí entrando no que eu acho da série de fato, o Merigo não gostou tanto do lado dos filhos, mas eu acho que esse é o ponto que a série tira algum suco pra mim, assim, em termos de drama, sabe? Porque no mais... A minha sensação é que eu tô vendo uma dramatização do documentário constantemente ali, né? Então vira um grande esforço de como é que a gente vai refazer a sensação da minissérie aqui pra quem tá chegando só agora pra ver a ficção, né? E ver como é que tá feito a história, né? Ele fica um pouco nesse distanciamento. E pra piorar, né? Eu concordo muito com o que o Merigo disse, assim, que é uma coisa muito distanciada do material, né? Então eles têm que... Eles querem estar sendo imparciais com o personagem do Michael Peterson. Não apenas por motivos de perspectiva criativa, mas porque, cara, é a realidade dos fatos, é um caso super delicado, não dá pra pesar de pra qualquer lado ali, né? Eles estão meio encurralados, né? Eles não podem ser tão lenientes com o Michael Peterson, mas eles também não podem refazer a promotoria no primeiro julgamento, né? Tipo, ó, vamos meter o caramba. Então, assim, eles ficam presos ali nesse esforço de vamos refazer a sensação do true crime dentro da minissérie aqui, né? E aí acaba que eu acho que rola um esvaziamento muito grande do personagem do Michael Peterson aqui. Eu concordo com... A Ida falou que o Colin Firth tá bem, eu concordo. Mas, no fim, eu lembrei muito do The Undoing, né? Que é aquela outra série da HBO que também colocava um galã de comédias românticas britânicas pra fazer o psicopata, porque é isso, né? O cara é tão amável que você sente que tem algo errado por trás, né? Naquele caso era o...
Hugh Grant.
O Hugh Grant, né? Que também tava bem na série e tudo mais. E eu acho que, de certa forma, essa série é um pouquinho melhor que a série da Suzanne Bier lá. Aquela série da Suzanne Bier era realmente estorvo de semanal, assim, na minha cara, assim. O A Escada, ele parece que tá constantemente tentando achar um ponto ali pra mim, assim, ele vai sofrendo, assim. O caso é muito interessante, a história é muito fascinante ver, e todas as reviravoltas do caso, né, que eles vão encontrando, né, de novo, as teorias que vão acontecendo são, assim, eu acho a história em si fantástica, mas a execução tem problemas, e pra piorar, né, vai caindo um pouco no sensacionalismo, né, porque aí vira nessa coisa do Chan, né, que aí é a coisa do true crime, né, de chocar e você falar, puta, preciso ver o próximo episódio. Aqui não, é sempre o choque, e chega num ponto que eu acho que refazer a cena da morte da mulher várias vezes ao longo da série, de forma gráfica, me deixou um pouco meio constrangido, assim, eu acho que é um... São linhas que a série cruza meio mal, assim, não faz tão bem, sabe? Enfim, acho que agora eu tô começando a sofrer pra não contar spoiler da história, então certo. Acho que a gente...
Vamos pro spoiler.
Spoilers!
Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Cara, refazer 3 vezes a morte da mulher daquela forma super cruel, assim, distanciado. Eu tava tipo, cara, por você não tá acreditando fazendo isso? Tipo, a série não é ruim, mas puta merda, assim. Eu tava olhando e falando, meu Deus, cara, por que você tá matando a mulher desse jeito? Ainda mais na primeira, né, que é só ela caindo da escada. E aí aquele jeito super lento, aquela coisa super da mulher caindo da escada, ela levanta e cai de novo, assim. É realmente gráfico e meio malvado, assim, com a Toni Collette, assim, na hora, assim. Eu fiquei meio, pô, gente...
É, não é porque por aí. Esse é um ponto que tem muito no documentário, que é toda essa reconstrução do acontecimento, né? Então, eles vão lá e tiram muita foto, todo aquele negócio que eles mostram lá, deles batendo na esponja para replicar as manchas de sangue e levar manequim, né? Eu acho que é um pouco nessa tentativa de fazer esse lado, como é que é, CSI, né? Como que é o nome?
Forense.
É, exatamente, fazer toda essa parte forense, acho que adicionar essa, como você falou, essa simulação aí, né, nesse ponto. É, assim, é verdade, é gráfico, né, é violento, mas não sei, já vi coisas piores aí.
Eu entendo que é cruel com a personagem, principalmente para quem conheceu ela, assistir esse tipo de coisa deve ser terrível, acho que eles nem devem assistir, mas eu acho que a intenção, assim, falando friamente, a intenção era mostrar que todas essas possibilidades eram possíveis. Ficou meio esquisita a frase, as possibilidades eram possíveis, mas todas essas
eram viáveis.
Todas essas hipóteses eram viáveis. Então, para você realmente não favorecer nenhum dos lados, porque quando eles mostram a cena do crime, que ela tá totalmente ensopada de sangue, e fala, ah, ela caiu, você pensa, não é possível. Não é possível ela ter caído e ter saído tudo isso de
ter
sangue.
Tudo isso.
Então eles mostram como seria para justamente pensar, ah, tá, ok, é possível que ela tenha caído. Porque se você não fizesse isso, automaticamente você pensaria que o Michael é culpado. Automaticamente.
Exato, exato.
Seria um desafio interessante pra produção, né? Como é que eles fariam isso sem reencenar a morte em si, né? E eu acho que seria possível, sabe? Não acho que seria impossível você tentar... De novo, eu acho que existe um desafio muito grande nessa série, né? Como é que você trabalha essa narrativa do true crime, que é geralmente você cria várias possibilidades e vai te engajando nessa discussão, né? Tipo, ó, é uma aula, né, no fim, né? Vai te apresentando vários casinhos pra ver como é que você vai encaixar ele. Mas a minissérie é muito... Eu acho ela muito pobre na hora de traduzir isso, então ela vai muito pro saída um pouco mais fácil sempre, né? Por isso que eu falo, eu acho que a parte mais legal pra mim da série é ver o efeito nas crianças, né? Nas crianças, né? Que é ver o Danny DeRan de jovem de 26 anos foi uma coisa que eu falei, gente, eu acho que passou um pouquinho a idade, sabe? Ele é Sophie Turner tem dois filhos já, né? Tem um pouco essa questão, mas a Sophie Turner até que passa, né? O Danny DeRan tá, tipo, já com senho de adulto de 40 anos, gente. Não dá, assim, já foi há muito tempo ali o bonde, né? Mas é muito legal ver o efeito, né? Como é que as crianças vai desmontando ali a vida delas aos poucos, assim, pelo caso, assim. Eu acho que é uma coisa de drama que até alimenta a série. Porque aí, quando você volta pro caso, aí fica esse vai não vai com o Michael Peterson, né? É pra você se interessar ou porque você ganhar um distanciado, né? E a série falha nisso.
Porque eu acho que a série, como ela não tá tão interessada, assim, no julgamento e no caso, ou até tá... E acho que por isso que torna um pouco nem lá nem cá, né? Porque ela vai jogando todas as teorias pra... Ah, não, a gente cobriu tudo aqui que foi falado, mas a gente tá mais interessado em mostrar aqui o drama familiar. Porque tem coisas que você vê no documentário que são explodidores de cabeça e que a série trata como uma coisa banal, assim, né?
Apesar que a teoria da coruja é realmente um lance na série, assim, realmente você fica caramba.
Isso, tem a teoria da coruja e tem um lance que eu acho que é mais chocante pra mim quando eu vi o documentário, que é quando eles revelam que a primeira esposa do Michael Peterson também morreu caindo de uma escadaria. Cara, isso é um negócio que quando você vê no documentário, você, caraca, fudeu, não tem como, tem que...
A gente tá com serial killer aqui.
Tá com serial killer aqui, exatamente. E na série, eles revelam isso de uma maneira tão banal, que é o advogado lá, feito pelo Michael Stuber, falando, a sua primeira esposa também caiu da escada? Que isso?
Mas eu entendo super naquele momento, que o Michael Stuber, ele dá uma unidade pro personagem, aí fica foda, mas ele realmente, caralho, cara, você não me conta essas coisas, cara, pelo amor de Deus.
É aí que vê que a série não tá muito... Ela não quer criar muita coisa em cima disso, porque talvez o Antônio Campos já... Fala, não, a galera já sabe, isso já foi falado.
E não, cara, você tá vendo pra um público que não vê True Crime, tá ligado?
É, super... pois é, né? Tem que vender pra quem nunca... Pra um público novo, né? Ninguém vai chegar lá com... Lendo livro, vendo... Mas é que, pelo que eu entendi...
A bagagem, né? Gigante.
O Pedro, é um caso que foi muito... Não só a série, não o documentário, mas ela foi muito explorada jornalisticamente em muitos outros materiais nos Estados Unidos, né? Tanto que eles mostram a fama do Michael Peterson no lugar, na cidade, né? As pessoas reconhecem ele. Então, acho que é um caso que foi muito... É tipo aqui no Brasil o caso da Richthofen lá, né? Que todo mundo filme, viu, né? ficou muito falado na TV. Então, ele, em vez de tentar recriar simplesmente esse caso e fazer um drama de tribunal, ele tenta passar ao largo disso e tentar adicionar outras camadas. Que, de novo, essa parte do documentário eu acho que é uma escolha muito feliz de trazer essa discussão ética, né? Até porque fez muito parte da galera, né? Eles estiveram muito presentes ali.
Eu acho que o que me vem à cabeça de comparativo que funciona aqui nessa série é a série do O.J. Simpson, né? Que o Ryan Murphy produziu, que eu acho que é a melhor coisa que o Ryan Murphy produziu nos últimos 10 anos, provavelmente.
A 15, única talvez. Coisa boa que ele produziu.
Talvez, talvez, tá bom. Eu gosto de The Boys and the Band, então assim, eu até passo de leve, pô, eu passo uma cobertinha ali pro cara, mas assim, é realmente a melhor coisa que o cara fez, né? E eu lembro disso, porque assim, o caso do O.J. Simpson é... Quem não conhece o caso do O.J. Simpson, né? Tipo, pô, o cara matou a esposa, tem tudo isso, as luvas não cabiam... Mas, cara, tem uma galera que não sabe quem é a história. E a minissérie lá, a primeira temporada do American Crime Story, faz muito bem esse trabalho de mostrar, de apresentar o caso. Eu lembro que rolou o Made in America, que é muito melhor, inclusive, a série documental de 200 horas lá que tem. É, só que eram dois produtos muito, muito bons, tá ligado? Que eram muito inteligentes de te apresentar o caso, de não presumir que você sabia alguma coisa, sabe? E também não te fazer que nem de otário, né? Tipo, ó, o beabá é esse aqui é a cal. Tipo... Trabalha muito bem dramaticamente. Aqui no Escada eu sinto essa travada, assim, essa coisa, tipo, cara, eu não sei como fazer isso de um jeito que eu acho, eu imagino que as pessoas saibam disso, então vamos fazer desse jeito, sabe?
Eu gosto da série do O.J., mas eu acho que é uma abordagem diferente, porque a série do O.J. realmente é uma coisa mais didática.
Concordo.
De apresentar o caso mesmo, e apresentar os advogados, quem são e tal. E a pegada do Staircase, eu acho que é mais um estudo... só que ele tenta estudar muita coisa ao mesmo tempo. Um estudo do efeito do crime na família, um estudo da personalidade do Michael e da natureza do documentário, se a gente pode acreditar no que a gente está vendo, se a gente pode acreditar nas pessoas que a gente conhece. Eu acho que ele queria fazer uma reflexão sem ser didático, mas ele acabou não tendo muito foco. Eu acho que esse é o problema principal.
Concordo completamente.
Nossa,
né?
Concordo. Assim, termina... Resumiu perfeito assim, o problema pra mim. Assim. É muita coisa. É meio o que eu chamo de tentar engolir um peru de Natal numa engolida só. Assim. Vai entrar lá, cara. Uma hora fica. Assim, eu sofri em algum da série. Assim. O Merigo falou do sétimo episódio. Mas assim.
Ah, é sofrível o sétimo, cara.
É, e tem momentos.
Gente, desculpa, o que acontece no sétimo? Eu não me lembro.
Nada. Fica ligeira.
Os últimos dois, pra mim, são grande nada, assim. Eles vão só enrolando pra tentar fechar a série.
Não, o último é bom.
Jogar
os jogos.
O último eu gosto também, porque tem aquela revelação de que ele mentiu. Que ele falou que a Kathleen sabia que ele era bissexual.
Isso.
E aí ele chama no canto e fala: não, era mentira. Então aí você fica com a sensação de novo: caramba, ele é culpado. Porque ele só mente.
E termina com o sorrisinho dele, né?
É,
o sorrisinho psicopata que a gente já viu no Hugh Grant. De novo, não é uma série tão inteligente assim de casting, né? Tipo, colocar a Sophie Turner da filha sofrida, ou o Danny DeHaan do filho que tá chutado do lado, Patrick Schwarzenegger, o filho que tem problemas com relação ao pai, né? Tem essas jogadas meio óbvias. Inclusive, eu queria dizer, assim, é uma tristeza pra mim falar mal da Parker Posey, mas ela realmente não... Parece que ela foi jogar num papel muito ingrato ali pra fazer a personagem da advogada da promotoria, sabe?
Ai, mas eu acho um casting tão excelente. Primeiro porque ela é a cara da advogada. Ela é muito parecida. E ela traz um senso de humor pra uma personagem que é tão... No documentário, é advogada sulista, sabe? Com umas maquiagens estranhas e tal. Você só pode trazer alguém com algum senso de humor já na bagagem, sabe? Então eu achei um cast muito...
No ponto ali. É, não, eu adoro a Parker Posey, mas eu ficava tipo, caramba, que personagem ingrato, assim, pra ela trabalhar, sabe? Ali de ficar...
Acho que não deram o suficiente pra ela fazer. Mas como ideia de casting, eu achei que foi sensacional.
Enfim, eu acho que é isso. Pra mim, a minissérie tem ela é decepcionante, assim. Eu acho que ela tá atrás de alguma coisa que dê significado pra ela. E aí, eu acho que até foi uma salvação a polêmica aí da adaptação, dos envolvidos virem e falar, isso eu não tô gostando disso, porque aí dá um significado, né? Que aí dá essa discussão ética do documentário ainda, mas...
Aí sai a série ficcionalizada do pessoal respondendo.
Isso, exato.
A Escada 2, né? Aí tá lá, aí vira uma coisa de Brian De Palma rolê ali, né? Tá no jeito.
Muito bem, vamos de notinhas aí, 0 a 5 estrelas.
Bora.
Ieda, começa você.
Então, eu sei que o tom geral do que a gente está falando é que a série é decepcionante, mas apesar de eu reconhecer que ela tenta abarcar muitas coisas ao mesmo tempo e acaba meio ficando sem foco, me entreteu. Então, eu daria tranquilo 3 estrelas e meia, assim.
Vou de 3 estrelas, pois também concordo com Ieda. Vejo vários defeitos, mas adoro esse tipo de história, toda essa atmosfera. Tô, inclusive, escutando a trilha sonora.
Meu
até
Deus.
Até pra trabalhar, pra foco. Então é isso, 3 estrelinhas.
Isso é um dos outros pontos, né, da minissérie documental, né? Ela tinha uma trilha sonora.
Isso, e ela fez filme do Kubrick, né? O De Olhos Bem Fechados, a trilha...
Isso. Então, assim, não era... é realmente um diferencial ali, né? Realmente tem uma... é o game changer aí, pra usar a buzzword aí, o Carlos Merigo, né? Mas, ó...
vai lá, Pedro, diminui aí a média que
você... é, vou vir aqui com o meu porrete, né? Vou dar 2 estrelas, porque, cara, é isso, assim, virou um porre pra mim a série uma hora, assim, e coitado. Mas eu realmente, assim, eu falei da Leaf Jenny aqui no... a gente falou da Leaf Jenny aqui ano passado, eu falei que eu não gostei muito dos filmes, mas eu acho que os episódios que ela dirige são a melhor parte, assim, porque Antônio Campos, realmente, esse negócio de reencenar a morte não me desceu nada, assim, eu achei super... enfim... ah, de uma forma, a média do cinemático vai ficar 2,83, 3. Então é 3 estrelas. Tá certo, eu acho que tá justo, assim, não é criminoso.
Muito bem, então 3 estrelinhas aqui para The Staircase, da HBO. Ó, antes da gente se encerrar, quem quiser mandar e-mail no cinematico@b9.com.br, também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @cinematicopod, aproveitando que Ieda está aqui, e perguntar quem quiser continuar lendo... ouvindo, te vendo suas opiniões, Ieda, como faz?
O que você anda fazendo, Ieda Marcondes?
Eu tenho o site, iedamarcondes.com. Nas redes sociais também é só procurar por Ieda Marcondes. Em todas elas é sempre Ieda Marcondes, com I. E é isso.
Muito bem, então é isso. Siga Ieda, siga Cinemático. Beijo, tchau.
Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.
O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.